Vamos então ouvir aqui o boa tarde do pré-candidato a prefeito Marconi Daniel, que desde já agradeço aí por aceitar também o convite, assim como outros que o antecederam nesta bancada, para bater um papo e falar de algumas ações, fazerem as suas avaliações e assim por diante. Boa tarde, Marconi Daniel, bem-vindo ao nosso programa Ronda 93, nesta sexta-feira.
Boa tarde, Fábio Salvador, boa tarde a todos os ouvintes de Paulo Afonso, em especial a todos os amigos e amigas da nossa queridíssima área rural. Fábio Salvador, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez nesse estúdio da Rádio Bahia Nordeste. Isso mostra que cada vez mais, o processo democrático é exercido. Então, a palavra desse momento é gratidão, uma vez que nós estamos disputando um cargo público. A emissora, como a Rádio Bahia Nordeste, ela vem abrir o seu espaço para que cada um possa, de fato, estar aqui mostrando a sua proposta, conversando. Eu, quanto vereador, o que foi que Marconi Daniel fez num período desses três mandatos? Então, parabéns mesmo ao Jota Matos, que é o diretor-geral aqui da Rádio, acredito eu, e você, que muito tem uma admiração por um dia eu ter encontrado contigo, eu fui buscar meu Benjamin, você foi buscar o seu neto na Montessori e você disse assim, olha, vamos fazer aqui um convite para que você possa estar lá e conversar com as pessoas. A Rádio é isso. Então, isso é que me traz a felicidade em saber que a democracia cada vez mais está prevalecendo. E a comunicação, ela também está seguindo o processo democrático. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você, essa pessoa maravilhosa que tem o seu talento no seu trabalho. É uma inspiração para muitas pessoas que acompanham e que está no dia a dia trabalhando, sempre mostrando sua transparência. Então, eu quero dizer para você que me sinto muito confortável em estar aqui sendo entrevistado pela sua pessoa.
Eu que fico feliz em você receber, né? Eu queria que você mencionasse o nome de cada um desses assessores aí, que faz parte do seu staff aqui. A Ana já conheço. Aí cito o nome do irmãozinho ali e do outro aqui também.
Olha, Fábio, é Ragnar, que é o cabo aí que fica tratando da imagem do vídeo, que manda para um, que manda para outro.
Nosso fisioterapeuta.
Nós temos o Hugo Fernando.
Isso, grande Hugo.
Um amigo e irmão que, desde o início da minha carreira política, sempre esteve comigo. A minha queridíssima amiga, Anne. E quem está do outro lado, porque todos queriam vir, né? Tem a Rafaela Soares, tem a Jéssica, tem a parte externa, os assessores que trabalham em comunidade. Nós temos também o meu irmão Marcelo Daniel em casa, quem está na escuta nesse exato momento também, seu Sebastião, mais dona Cícera. Então, assim, a nossa assessoria, nós tratamos ela, na verdade, como uma família. Uhum. Nós estamos trabalhando ali com as pessoas que realmente possa estar levando a verdade, a honestidade e a sinceridade para as pessoas. Então, eu digo para você que eu tenho um quadro composto hoje de homens e de mulheres com dignidade e, acima de tudo, com um grande reflexo de um bom trabalho para aquelas pessoas que mais precisam, Fábio Salvador.
Vamos lá então, vamos para a nossa entrevista em definitivo. Quem é Marconi Daniel? Paulo Afonsino? Diz aí pra gente, descreve para o povo quem é Marconi Daniel.
Um breve resumo, Fábio Salvador. Sou Marconi Daniel Mello Alencar, mais conhecido como Marconi Daniel. Aos meus 14 anos, até os meus 14 anos, trabalhei na capotaria de São Sebastião fazendo sofá, viu? E ainda tenho um talento ainda, viu? Mas
isso.
Até os meus 14 anos eu estive trabalhando com o meu pai fazendo sofá, que isso me traz muita honra e muita dignidade e sempre está falando toda essa minha composição de vida. Após aos 14 anos, até aos 15, Dr. João Lima me deu uma oportunidade de catar notinha para que aquele cupom fiscal, Fábio Salvador, fosse aquela campanha para benefício da PAI. Me dava um valor por semana e esse valor eu saía nos mercados catando o cupom. E quando eu catava o cupom, na verdade, quanto mais cupom, mais Dr. João Lima agradava, como diz o outro. Então, tenho uma gratidão muito grande a Dr. João Lima, justamente por ter me dado essa confiança. Aos 16 a 17 anos, eu resolvi trabalhar no Hotel Belvedere, também de serviços gerais, como eu trabalhei de mensageiro. Lembro como hoje a linha indireta teve em Paulo Afonso, que foi para fazer o caso do filho do seu Rudival. E lá, Fábio Salvador, na época, o salário era R$ 125. E era aquelas câmaras chegando, o povo chegando, e eu, quanto mensageiro daquele hotel, que aqui eu tenho uma gratidão muito grande à dona Sônia, eu resolvi levar as câmaras, resolvia dar assistência necessária para o pessoal e ganhava automaticamente aquela gorjetinha. Rapaz, a gorjeta foi tão boa que eu não sabia o mínimo só de gorjeta. Então, assim, foi maravilhosa a experiência. Depois também estive trabalhando no Hotel San Marino Hotel, lá. Após ter trabalhado no San Marino Hotel, o Fábio Salvador, também já vendi na feira, já vendi travesseiro, né? Porque tudo que é digno ao homem não tem vergonha de ser dito. Agora, eu não gosto muito de estar contando um pouco da minha história, porque eu não gosto de ser rotulado como coitadinho. Mas eu gosto de ser rotulado como sempre um vencedor. Foi aonde eu, em 2011, eu concorri, em 2012 eu concorri à primeira eleição para vereador, aonde eu tive 1.878 votos pela coligação PV, PT e PCdoB, IPC e PTC. Isso em 2012, em 2013 tomei posse, aonde conseguimos fazer um trabalho da linha junto com a comunidade, fazendo com que a gente pudesse estar respeitando e sendo digno daquele voto que as pessoas confiaram para que a gente pudesse estar representando. Em 2016, eu fui para uma reeleição que, onde eu concorri com uma boa quantidade de pessoas, com vários candidatos de mandatos, enfim. Eu tive 3.158 votos ganhando em primeiro lugar. Então, tudo isso foi fruto de um trabalho que, em 4 anos, nós conseguimos prestar para a comunidade. Em 2022, Fábio Salvador, fui concorrer na oposição porque, em 2000, ao governo Luiz Barbosa de Deus, eu só fiquei 1 ano e 2 meses. Por uma questão de política, e a política que é aquela que tem um entendimento de um lado e o outro acha que não convém, eu achei por bem de ir para a oposição. Foi naquele exato momento do empréstimo de 80 milhões que eu votei contra. Ao votar contra, fizeram um entendimento que eu seria oposição, mas que eu fiquei na oposição até hoje, e em 2022 eu concorri contra, né, justamente em torno de 280 pré-candidatos a vereadores, eu ganhei novamente em primeiro lugar com 2.748 votos. Essa votação foi em uma pandemia, foi na oposição, mas quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem respeito, quando a gente tem caráter, Fábio Salvador, que a gente olha no olho das pessoas e fala bem assim, ó, eu quero ser um vereador, não para ficar de 4 em 4 anos batendo na sua porta. Mas confio o voto que eu quero estar todos os dias à sua disposição. Então, daí, de lá para cá, só para você ter ideia, que no meu primeiro mandato, eu já fui vice-presidente da Câmara com o atual prefeito Marcondes em exercício, né? Foi um grande professor naquela Câmara, onde várias pessoas que passaram por ali, ele demonstrou a habilidade que tinha no Legislativo e eu cheguei a ser vice-presidente dele. No ano seguinte, eu fui líder da bancada de situação, já consegui ter esse destaque como líder de bancada de situação para que a gente pudesse estar defendendo o interesse do povo de Paulo Afonso. E quando foi há 2 anos atrás, eu fui nomeado, né, justamente pela maioria da bancada, como líder da oposição. Onde a gente vê com um destaque de trabalho, aquela coisa toda, sempre pautando o que teria que ser pautado, sempre manifestando o interesse do povo e o que o povo tem de direito. Mas quando foi em janeiro desse ano, Fábio Salvador, após, né, uma dívida que aconteceu lá na Câmara, houve um ato antidemocrático que foi a minha retirada, né, um ato antidemocrático, que foi a minha retirada, da liderança da oposição. Por que aconteceu esse fato? Esse fato aconteceu por um jogo político que é liderado pelo candidato do PSD, o Mário Galinho, né, que ele não aceitava de forma alguma que eu estivesse como líder da bancada de oposição. E numa sexta-feira, todos os vereadores fizeram uma reunião comigo.
E aceitava você, né, continuar, né?
E aceitou que eu continuasse, aquela coisa toda. Mas quando passou no sábado e no domingo, ele passou até mal, que inclusive foi a jornalista que falou que ele tomou remédio, que a pressão subiu, porque os vereadores teriam aceitado a minha pessoa quanto líder de oposição. Quando foi na segunda-feira, em processo, o ato antidemocrático que aconteceu lá, que hoje o atual líder da bancada de oposição, que eu não posso nem dizer que é mais oposição, é o Jean Robert. Então, eu mantenho firme e forte em todas as sessões, eu mantenho firme com a minha convicção do meu trabalho realizado e com muita ênfase, que eu quero
foi
dizer
uma conspiração de traição à sua pessoa.
Ô, Fábio Salvador, eu não posso até dizer uma conspiração, mas eu posso rotular.
Se eles disseram que você, né, poderia ficar tranquilo, numa segunda-feira puxa um tapete abruptamente, conspirou-se o final de semana para que você não permanecesse, né?
Na verdade, uma negociação, entendeu? Quando a gente fala assim, uma traição, a política nós temos, nós somos sujeitos a todo momento, não só na política, mas em qualquer momento, que o quadro possa andar, viu, né? Mas assim, eu só digo uma coisa para você, Fábio Salvador. Palavra e dignidade não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É, a dignidade e a palavra ficam para poucos. Entendeu? Então, quando a gente diz assim, você foi traído. Ora, eu, de forma natural, eu já até que nem me questionei tanto, porque esse mesmo grupo que me traiu já traiu o povo de Paulo Afonso diversas vezes. Eu não estou sendo o primeiro a ser traído por eles. Entendeu? Outras pessoas também já foi traído por eles. Agora, coube a mim respeitar e tocar meu barco. Eu estou indo aqui fazendo o meu papel de oposição, oposição realmente a gestão que aí está, eu não posso estar negando aqui de forma alguma, aqueles requisitos não é de benefício do povo que não está acontecendo, nós temos que falar.
Ou seja, você faz uma oposição de discernimento, né? Ou seja, não é aquele que está ali só para boicotar, atrapalhar por atrapalhar ou criticar só por criticar, seria isso?
Perfeito, a nossa oposição é uma oposição concreta, onde você bem sabe, como o povo também, Paulo Afonso, por exemplo, eu lutei diuturnamente junto com a bancada de oposição quando eu era líder, para que se fosse aberta a Covid, a CPI da Covid. Isso é uma oposição quando a gente mostra documento. Eu não posso aqui estar falando do prefeito, falando da pessoa física do prefeito. Eu não posso aqui estar falando, Fábio Salvador, sobre Luiz Barbosa de Deus. Eu tenho que falar sobre o ato do administrador, que é o prefeito. A gente não pode confundir uma coisa com a outra. Até porque ali é um pai, é um neto, é um pai, é um avô, é um esposo. Tem tudo por trás de um ser humano. Agora, lógico, se ele se colocou a disputar um cargo público, nesse cargo público, lógico que tem suas falhas e nós temos que apontar nossas falhas. Então eu, quanto vereador, quanto acreditar em os poderes ser harmônicos, a Câmara de Vereadores hoje eu faço sim, com muita eficiência, com muita tranquilidade, a questão de uma oposição, aquilo que está faltando para o povo de Paulo Afonso.
Ok, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta. Senhoras e senhores, com o nosso entrevistado, Marconi Daniel, a gente vai estar aqui até às 16 horas. A gente agradece a audiência aí de todos vocês. Agradecer também a todos os amigos e que não perdem a nossa entrevista. Deixa eu tirar o BG aqui. Marcão Daniel, a minha pergunta é a seguinte. Mais uma. Três mandatos exitosos. O número de votos a cada eleição sua aumentou e muito. Você sempre esteve entre os mais bem votados nesses últimos 12 anos. Por que não disputar mais uma vez o Legislativo se você tem como certo, vamos dizer assim, a renovação para mais um mandato? E por que então desistir da vereança e disputar o Executivo neste ano de 2024?
Ô, Fábio, o propósito e a missão de vereador, eu acredito que eu cumpri. Ou melhor, eu cumpri a minha missão quanto vereador. Eu tenho que disputar, eu tenho que ir, cara, não por vaidade, eu não estou disputando aqui ser prefeito, não por rótulo, mas é para a gente continuar um trabalho que a gente tanto sonha, que tanto pensa em ter uma Paulo Afonso melhor, um Apolo Afonso com um centro de especialidade médica voltada para a saúde mental, aonde seja composta por psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, pessoas que possam estar tirando tanto a criança quanto o adolescente, o jovem e o adulto, dessas patologias tão crônicas que no dia a dia vem acontecendo. Então, para que a gente possa estar saindo do nosso pensamento e botar na parte prática, Fábio, qual é o anseio e qual é a vontade que eu tenho? Muito, e que eu vi nesses três mandatos. Precisamos libertar a área rural carro do pipa. A escravidão do carro-pipa tira a dignidade das pessoas. Nós temos que colocar água na torneira, Fábio. Então, eu, quanto vereador, já participei, já estive muito ativo, estou ainda ativo, porque o espírito de vereador, no meu caso, no meu mandato, é sentir a dor do outro e a gente poder estar disputando um passo a mais para a gente levar a qualidade de vida para o povo de Paulo Afonso. Fábio Salvador, isso muito me dói quando a gente chega a um ponto em saber que nossa cidade é uma cidade que tem uma barragem, tem água, nós temos água, nós temos solo preparado e um solo bom para tudo que se planta dar certo. Nós temos aqui homens e mulheres parados para trabalhar, para enfrentar uma agricultura familiar. Mas, infelizmente, por falta de apoio, de incentivo, por parte do governo municipal, essas pessoas têm que sair de Paulo Afonso. Fábio, se você tem ideia, daqui para São José é em torno de 45 quilômetros. Por que não Paulo Afonso já não ter a sua área rural com água, tanto para irrigação quanto para o consumo humano? Nós não temos. Então, eu que ando dia a dia, eu sei a dor das pessoas. Nós precisamos, Fábio Salvador, de última, para ontem. Nós precisamos pensar no desenvolvimento de Paulo Afonso. Quando a gente pensa no desenvolvimento, nós estamos tratando de uma Paulo Afonso com referência no turismo. Nós precisamos de uma referência de Paulo Afonso, de uma gestão que possa trazer para cá mudanças, que possa estar gerando emprego, até porque nossa cidade é uma cidade centro, macro. É uma cidade que está aqui, que daqui a 30 quilômetros, 45, está Delmiro Gouveia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. E a nossa cidade e a nossa Bahia todinha, tudo escoa aqui em Paulo Afonso. E Paulo Afonso hoje perdeu literalmente o protagonismo do turismo. E a gente não pode ficar assim só de braços cruzados. Então essa proposta, Fábio, de hoje ir para a disputa para a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso como pré-candidato a prefeito, é justamente por entender que as pessoas que me deram e que me colocaram em primeiro lugar, sempre em todas as eleições para vereadores, é elas que chamam para dizer bem assim: eu confio, eu acredito e eu sei que você quer o bem e o melhor para mim. Então, Fábio, é justamente essa decisão. Não é uma decisão única, isolada. Acredito no que eu estou lhe dizendo, sempre pedindo muita orientação a Deus. Todos os dias pedindo orientação a Deus. Não quero disputar uma eleição simplesmente por uma questão de cargo ou vaidade. Mas eu quero disputar uma eleição para me ganhar uma eleição e ser um instrumento de Deus na vida do outro, como a gente sempre faz diuturnamente.
Em um outro momento, eu mesmo encontrei você, sua esposa, e perguntava para ela se ela realmente apoiava e se você iria seguir firmemente nessa jornada. E ela dizia: Fábio, até então sim. Como foi então que você passou essa informação e o recebimento da família quando você disse que não queria mais disputar o legislativo e sim o executivo? Teve o apoio de todos?
Ah, de todos. Sem a família, Fábio, a gente não consegue ter um direcionamento. Não adianta eu querer e minha família não. Não adianta eu querer e minha esposa não. Ao contrário, nós temos que chegar e fazer uma retrospectiva, ver aonde a gente já chegou, aonde conseguimos chegar e o que a gente conseguiu plantar e colheu. Então, Fábio, só para você ter ideia, Olha o que minha esposa mandou ontem. Você falou aqui agora e você conversando com a Ariane, e a Ariane tem uma extrema admiração pela sua pessoa. E de professor para professor, né? Eu acho que é bem interessante. E ontem, por alguns desafios que a gente vai passando na vida, eu não gosto nem de estar revelando minhas coisas confidenciais, mas ela foi e colocou assim: Marconi Daniel, meu amor, sei que está passando desafio. Sei que um desafio que você enfrenta diariamente não são fáceis, mas quero que saiba quanto admiro você com sua força, determinação. Cada obstáculo que você supera é um testemunho do seu caráter e resiliência. Estou aqui ao seu lado, torcendo por você e pronta para continuar apoiando em cada passo do seu caminho. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer qualquer desafio. Nunca esqueça do quanto você é incrível e quanto você acredita em você. Então, são essas frases, são essas mensagens que no dia a dia que traz. E uma coisa, Fábio, que eu quero dizer para você, eu sempre transmiti para minha família e vou continuar transmitindo a honestidade, a sinceridade, a verdade, a dignidade. Um homem que cumpre justamente a palavra que fala. Minha esposa, ela não é uma mulher muito que é envolvida em política. Se você prestar bem a atenção, ela agora, por último, foi chamada muito, muito, dizer assim, não, a pré-candidata vereadora vai ser a Ariane, vai ser a Ariane, vai ser a Ariane. E ela disse, ó, me deixa na psicologia, deixa eu aqui com a esposa de Marconi Daniel. Eu nunca vi minha esposa me rotulando, ou então ela auto se rotulando e dizendo assim, meu esposo é vereador. Não, meu esposo é Marconi. Então, assim, Fábio, isso é uma dinâmica básica da família que nós temos que ter, porque cargo passa e aqui fica a nossa história. Então, eu digo para você que um dos motivos maiores de minha família apoiar e acreditar é o retorno do que a gente faz dia a dia, e esse retorno vai parar em São Sebastião, em Dona Cícera, em Ariane. Então, Ariane, quantas e quantas vezes eu vou chegar em casa, eu digo amanhã, não fala nem em política. Aí manhã diz, mas Marconi, eu encontrei fulano de tal, que você ajudou. E quando acabar, tal, disse, maninha, deixa lá. Então, hoje, meu pai e minha mãe e minha família têm orgulho que eu vá disputar esse cargo, porque eles andam na rua de Paulo Afonso, nas ruas, e têm honra de um filho que tem. Tem a honra. Até hoje, Fábio Salvador, meu pai e minha mãe nunca chegou, e nem minha esposa, a me abordar e dizer bem assim, rapaz, você está na política fazendo coisa errada. Então, se nós não temos esse perfil, acredite no que eu quero te dizer agora, nesse exato momento. Nós somos dignos, tanto do povo de Paulo Afonso, nos colocar sempre em primeiro lugar, quanto representar melhor ainda fazendo por essas pessoas.
Ok. Me diga, você falou aí de agricultura, não sei se é agricultura familiar ou do agronegócio, né? Qual seria a ideia do Marconi Daniel, caso chegue a lograr êxito no executivo, para alavancar justamente esta área, esse segmento aí, que é para o homem do campo?
Fábio, antes de eu fazer esse comentário, preste bem atenção que eu vou falar, e a partir de amanhã está copiado lá no outro, porque o outro não sabe nem o que é agronegócio e nem agricultura familiar, o pré-candidato do PSD. Ele vai tirar lá uma fotozinha com um pé de coentro e tal, para dizer que tem entendimento. Mas olha, o que eu falo aqui em Paulo Afonso, que nós podemos fazer uma extensão e grande sobre a questão da agricultura, é para que a gente possa estar, por exemplo, nós temos ali o distrito irrigado, aquele distrito irrigado que é composto pelo povoado Tigre, Caiçara, Baixa do Boi, Fábio, tem para mais de 300 lotes. Hoje, é uma estrutura que foi feita na época que o governador era Paulo Souto. Uma visão ampla, que inclusive eu não sei se você tem conhecimento, mas eu fiquei assim, quando eu fui lá, vem logo aquela característica, meu irmão, é de um lado a outro irrigado. Uma estrutura imensa, valorosa, aquilo ali que tem. Então, nós precisamos estar fazendo com que? Foi onde eu mantive contato com o deputado Bacelar, e eu disse, ó, Bacelar, nós temos que trazer energia solar para aqui. E o deputado, de imediato, junto com o deputado Valmir Assunção, colocou 3 milhões de reais, onde está sendo empenhado nesse exato momento para o início da construção. Então, a agricultura familiar, só para você ter ideia, é onde você pode estar ocupando aquelas pessoas da família, o vizinho, para que se possa estar fazendo a sua rede de extensão e você ser patrão mesmo. A agricultura familiar, ela trata hoje de uma grande produção, não só a agricultura familiar, mas quando a gente fala um pouco mais voltado para o agronegócio, Fábio, eu entendo muito que é para a soja, é mais para a questão do não só a soja, mas a grande produção em alta. O agronegócio trata muito nessa questão da tecnologia. E assim, se você prestar bem atenção, é também um ambiente onde fomenta cada vez mais, e acredito que a partir do momento que a agricultura em Paulo Afonso ela venha desenvolver, o agronegócio ele também vem a tiracolo, porque uma coisa é ligada à outra. Mas hoje, Paulo Afonso, a gente precisa tratar ela com carinho. A área rural, a gente precisa ter uma agricultura funcionando. Por que funcionando, Fábio? Se a gente for fazer um compito para fazer,
tem um agronegócio.
E a agricultura. Né? Tem um agronegócio, que é o agro para fazer negócios em equipamento e também investimento da terra. E tem a agricultura. Quando a gente trata na agricultura, é uma agricultura ampla. Não é só se resumir em uma pequena roça, não, é em grande roça, de plantio de uva, de tudo. Agricultura e o agronegócio, vamos para o agronegócio. Então, quando a gente chega a um ponto de ver Juazeiro transportando e Paulo Afonso ter água, ter um CEASA, ter um parque de exposição, tem um aeroporto, tem terra, mas não tem produção. Então, isso aqui é uma das maiores indústrias adormecidas que tem em Paulo Afonso.
O que fazer, então, para atrair esses investidores?
Primeiro, nós temos que, no nosso plano, discutindo com as pessoas, nós temos que investir na logística, na parte da área rural, que não adianta você pegar e meter uma água daqui para o São José se a estrada não te oferece uma logística. Nós precisamos, sim, ter o princípio de uma logística, de uma estrada com qualidade, aonde ali possa estar trafegando tanto o cidadão de bem, quanto também essas pessoas, esses investidores, para que ele possa dizer assim, ó, meu caminhão pode ir até o povoado de São José, pegar lá aquela roça que foi plantada de milho. Então, assim, além da logística de estrada, nós precisamos sim, ô Fábio, é muito simples, hoje, aqui, é muito simples a gente resolver o problema da agricultura e também a gente chegar e dizer bem assim, eu quero botar água em cada comunidade. Só para você prestar bem atenção, existe um cano que ele abastece de Paulo Afonso a Santa Cruz. Você sabia disso?
Sim.
Não tem? Aquilo lá, pronto.
Da gestão da ex-prefeita Rosália França.
Rapaz, que visão. Ela puxou de Paulo Afonso para Santa Brígida. Aquele cano está na entrada da Vila Matias. Então, da Vila Matias para o São José, é menos do que Paulo Afonso a Santa Brígida. Esse mesmo cano que ele está passando no sentido de Santa Brígida, está ali no Barriga. Está no Barriga. Então, do Barriga para o sítio do Lúcio, é menos de 20 quilômetros. Então, é só mais uma questão de boa vontade política para a coisa fazer acontecer. Você vai chegar para mim e dizer bem assim, Marconi, então vamos pensar aqui agora em relação ao outro lado, Campos Novos, Nambebé, Mancambira, Alagadiço, Serrote, Lagoa do Rancho, Várzea e Juá. Ó, se eu levo a água na direção do que tem aqui para o São José, do São José para a Várzea, é em torno de 19 quilômetros. Então a gente vai terminar fazendo um cinturão de benefício de água, que isso poderia ser uma adutora, como também, Fábio, o Jusantão. Uma coisa até que eu quero convidar você, junto com o Charles da Codevasf, que a gente poderia ir lá visitar e você ver.
Na usina Luiz Gonzaga.
Na usina Luiz Gonzaga. Fábio, a Chesf fez uma tomada de água e está lá ela. Eu não tinha conhecimento
daquilo. Há
40 anos atrás. Então a Chesf, ela teve uma iniciativa de dizer bem assim, ó, essa tomada de água aqui, essa abertura, ela vai descer, esse projeto aqui que beneficia toda a área rural de Paulo Afonso.
Por
gravidade, Fábio.
Parte dela.
Você conhece?
Conheço,
você já chegou lá?
Conheço, conheço.
Rapaz, Fábio, eu não conhecia. Confesso para você que eu não sabia desse projeto, que estava lá adormecido. Entendeu? Então, assim, só para você ter ideia, não utiliza uma bomba. É tudo por gravidade, porque está na parte mais alta aqui da nossa cidade, que é de Itaparica, né? Está aqui em Itaparica e Paulo Afonso está um pouco mais baixo. Então, automaticamente, esse projeto vem beneficiar também a nossa área rural. Então, é um projeto que eu já mantive contato tanto com a bancada do PV, tanto com a bancada do PT, na Bahia, dos deputados federais, e é um projeto que todos os políticos poderiam estar apoiando. O pré-candidato a vereador, o Charles, do PV, ele bate muito nessa tecla e eu tive que conhecer, porque de fato é um projeto pronto e ainda desce por gravidade. Então, já mandamos conversar até com o governador Jerônimo, vai fazer uma espécie de uma análise justamente para ver quanto é o processo dessa construção.
Falta vontade, né? Política, né?
Falta vontade política.
Lá de cima, porque o município não tem condições de tocar.
Não, mas aí um jusantão desse aí, o município não vai chegar nunca. Ao contrário, né? Tem que ter a união do município, do estado e do governo federal. E se tem 40 anos... Né? E se tem 40 anos esse projeto e não saiu do papel, faltou força política de todos os segmentos. Entendeu? Então, assim, vamos torcer porque aqui a gente possa estar tendo essa viabilidade de água para o povo da área rural. Então, não só para plantar, Fábio, mas nós temos que levar água rural. Nós temos que levar água para a área rural. Uma coisa que me chama muita atenção também é você dizer assim, Marconi, como fica o custo dessa água? Acredito, e um teste que nós estamos fazendo agora e está dando certo, é o poço artesiano em comunidade. A partir do momento que você perfura um poço e você bota para as casas de todas as pessoas ali, pronto, está tendo dignidade. Cícero Dantas, a embasa de Cícero Dantas lá, a subestação lá, a água que é expandida para toda aquela cidade de Cícero Dantas é água potável, é água de poço, entendeu? Então, assim, olha a riqueza que nós temos aqui, um solo que é onde você marca, dá uma água. Agora o povoado Arrasta-Pé, conseguimos, Fábio Salvador, um poço para lá, um poço cristalino. Eu não tinha conhecimento como é o poço cristalino. É aquele poço que ele é furado na pedra. Furado na pedra. Água mineral, Fábio Salvador. Mineral deu num povoado Arrasta-Pé. É uma água ali por trás da casa de Claqueira, aonde a gente já fez o teste, a vazão, aquela coisa toda. Chegou a aproximadamente 4 mil litros. Mas se você bota 4 mil litros vezes 10, dá 40 mil litros em 10 horas. Se você bota funcionando 24 horas, nós temos aproximadamente quase 100 mil litros de água dia. Água boa, mineral. Então, junto com a Codevasf, junto com o deputado federal, junto com o governo Lula e o governador Jerônimo, nós começamos a expandir isso aqui. E é uma dignidade para as pessoas. O Nambebé também, Fábio Salvador, inclusive faça uma visita. Espero que você esteja em mais uma jornada política que vem aí pela frente e que a política precisa de homens e de mulheres bem para ser representado naquela casa. Lá no povoado Nambebé não foi diferente. Lá tem uma região que a água ela dá obra, salgada. Mas conseguimos fazer um mapeamento e meio a esse mapeamento foi diagnosticado através de um georreferenciamento, mais o geólogo, e que lá tinha uma pedra e naquela pedra tinha uma água. E de fato, Fábio, de frente à casa de Wallace Lima, estava lá o poço dentro da casa de Danda, foi cedido o espaço, automaticamente não se furtou de forma alguma, e tem lá um poço hoje com uma vazão muito boa de água, água mineral. Água que não tem nada e absolutamente com sal. Então, se você for parar um pouco e analisar, eu fui descendo um pouco para o Santo Antônio. Chegando ali no Santo Antônio, em Nalvinha, né, que tem ali na Batatinha, em Nalvinha e aquela turma toda, há mais de 30 anos que aquelas pessoas dependem do carro-pipa. Depende do carro-pipa. E a dignidade é... Acho que a pessoa já fica sem dignidade quando diz bem assim, vou beber uma água que está vindo do rio, uma água bruta e de qualquer jeito. E lá nós conseguimos identificar uma área também que teve um poço que hoje tem 25 mil litros de água. mineral. Água que agora nós estamos só aguardando a Codevasf vir para dar o início de um processo de construção, que é botar o bebedouro, tanto o reservatório e fazer a distribuição para as comunidades. Então, isso é um pouco de um trabalho, de uma visão de um pré-candidato, que nós não queremos ser prefeito simplesmente por querer ser. Eu não quero ser prefeito simplesmente para dizer bem assim, eu quero um carro, eu quero uma diária, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo outro, não. Eu quero ser prefeito para mim estar ao lado do povo. Porque eu acredito que o verdadeiro político é aquele que tem a capacidade de sentir a dor do outro. Quando ele sente a dor do outro e a necessidade do outro, ele sempre tem que buscar cada vez mais aumentar o degrau da vida dele. Então, isso é natural no processo. Estou pronto para algum que fica fazendo campanha contra, dizendo que eu vou desistir. Para essas pessoas que ficam dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar, que eu vou desistir, é porque você está muito preocupado comigo. E não tenha dúvida que iremos fazer uma gestão próspera, uma gestão que vai ser voltada e direcionada para o povo.
Você falou no turismo aí agora há pouco. O que seria viável para, de fato, o turismo de Paulo Afonso melhorasse e muito aqui em Paulo Afonso e para o trade turístico?
O trade turístico de Paulo Afonso hoje, a gente precisa dar uma melhorada a partir do momento que o município ele fomenta o nosso comércio. A partir do momento que a gente vem atrair, por exemplo, o Fábio Salvador, nós somos uma cidade turística por natureza, contemplada por Deus ainda mais, né, no sentido da gente ter os cânions, no sentido de que a gente tem um complexo hidrelétrico, onde atrai, que é lindo e maravilhoso, é a nossa cidade. Mas pouco está sendo divulgado. Pouca nossa cidade está sendo levada para São Paulo. Pouca nossa cidade está sendo vendida lá atrás o que nós temos. Nós temos uma qualidade de vida maravilhosa. Ora, cadê o município chegar na Chesse e dizer bem assim, ó, Chesse, aqui você está na minha área. E outra coisa, eu quero botar o turismo aqui para funcionar. Nós precisamos, Fábio, do turismo de negócio. É um turismo hoje que está em alta, onde Paulo Afonso tem referências em universidades e faculdades. Aqui deveria já ter incentivo de palestras para que pudesse estar acontecendo. Automaticamente, uma cidade que nós temos, Nova Glória, Santa Brígida, Jeremoabo, nós temos aqui Pedro Alexandre, nós temos até Pombal e até Canindé de São Francisco, que estaria estando aqui desse turismo comercial. E não está acontecendo. Fábio Salvador, eu não tenho eu só ouvia falar sobre a questão do raso da Catarina. Eu só ouvia falar do raso da Catarina. Não. Nunca tinha ido no raso da Catarina. Meu amigo, eu achei de ir um almoço ali no rancho, lá no caminho do raso da Catarina, que inclusive é do parente do vereador Zé Diabel. E lá, Fábio Salvador, resolvi ir. Mas, meu irmão, que coisa linda. Que coisa linda o raso da Catarina. Então, quer dizer, o raso da Catarina, que já foi referência em novelas, já foi referência aqui a nível nacional e internacional na nossa cidade. Mas cadê o turismo para o raso da Catarina?
Então, o que fazer para dar uma...
Nós precisamos, hoje, dar um amp, né? E dar uma guinada através de investimento. Nós precisamos primeiro fazer com que a cidade ela tenha uma sustentabilidade própria. A partir do momento que a gente investe nela, vamos acreditar que o raso da Catarina, como é que eu vou fazer um turismo ao raso da Catarina se eu não tenho uma estrada? Como é que eu vou fazer um turismo para o raso da Catarina se na raso da Catarina não é conhecido no trade turismo? Agora, eu acho isso muito lamentável, porque quando você olha... O hóspede vir para Paulo Afonso e gastar o dinheiro em piranhas, isso é inadmissível. Piranhas vendeu o que Paulo Afonso tem e não ser usufruído em Paulo Afonso. Mas porque piranhas pegou o catamarã. Cadê o catamarã de Paulo Afonso? O que foi que faltou de incentivo para as empresas que hoje estão do outro lado e faltou aqui para Paulo Afonso? Então, para eu dizer que o turismo de Paulo Afonso hoje é uma da indústria que supera todas as expectativas. Hoje, o calendário, nós precisamos ter um calendário fixo de eventos. Nós precisamos atrair não só na época das festas que nós temos, que são as tradicionais, mas nós temos que investir aqui nos cânions, nós temos que investir aqui nessa ponte metálica, essa cidade que já foi referência aqui nos esportes radicais. Por que paramos os esportes radicais? Por que paramos a questão das trilhas? A exploração da natureza. uma igreja como a São Francisco, que é um ponto de referência. E outra coisa, Fábio, uma cidade que é rodeada de lagos, mas nós precisamos tratar os lagos. Nós precisamos cuidar dos lagos. Nós precisamos fazer com que essa cidade, ela possa, o turista chega, tirar a foto e ficar aqui. Ela é a primária, ela não é a secundária.
E Paulo Afonso, você como legislador tem um calendário festivo, né? Que já faz parte, Marcão Daniel. É, Paulo Afonso tem os eventos, né, que já são bastante vistos, né? Moto Paulo Afonso, Copa Vela, a festividade natalina, o festejo de São João, essas coisas todas, faz parte, né? Quando eu pergunto o que fazer, eu queria saber de que maneira você iria elaborar um projeto para que pudesse, assim, de fato, melhorar justamente esse atratismo turístico para Paulo Afonso. Porque em Guarulhos e no Rio de Janeiro existe fotos dos pontos turísticos de Paulo Afonso, faz essa publicidade. Isso foi levado, inclusive, na primeira gestão do prefeito licenciado Luiz de Deus pelo secretário de turismo à época, Resvaldo Coriolano, né? Enfim, o legislador aí até o momento sabe desse momento. Nós temos o Raso da Catarina, nós temos pontos naturais e pontos, logicamente, construídos pelo homem, né? Então eu queria que você robustosamente pudesse dizer assim, Fábio, nós iremos fazer tal projeto para que pudesse, assim, alavancar em definitivo o turismo de Paulo Afonso.
Fábio Salvador, eu na qualidade de administrador graduado, eu posso dizer para você que uma gestão, ela só funciona quando você fala com as instituições. A partir do momento que eu vou parar e conversar com o segmento de turismo, eu vou sentir a necessidade e meio a essa necessidade a gente conseguir colocar em prática. Quando eu falo de um carnaval que precisa de Paulo Afonso, nós temos que ter carnaval. Não é uma cidade que vai ser a famosa do carnaval. Mas nós temos que ter a data e uma comemoração, porque tem pessoas, Fábio Salvador, que não vai para Salvador, não vai para Recife, não vai para esses grandes carnavais. Mas entende que Paulo Afonso é uma cidade que pode descansar. É uma cidade segura. O índice é muito baixo de roubo, de violência. Comparando com Recife, comparando com Bahia, comparando com Salvador, Feira de Santana... Mas nós não temos, só pega um carrinho pequenininho, uma bandazinha aqui e vai para dizer que tem um carnaval. Então, só para você ter ideia, o calendário de Paulo Afonso hoje está se resumindo na Moto Energia, que a Moto Energia, na minha concepção, não era para ser só sexta, sábado e domingo. A Moto Energia teria que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Sabe como, Fábio Salvador?
Diga.
Se a gente trata de moto, existem vários segmentos do motociclista. Existe aquele que a gente poderia fazer um evento aqui do motocross, que eu lembro como hoje, rapaz, que era a coisa mais linda do mundo. Quem era que não ia assistir? Jorge Negrete. Acho que é Jorge, né? O galeguinho que dá cada pirueta, rapaz. Que ali, aquele passe de exposição, até uma arquibancada caiu lotado na época, não foi, Salvador? Eu era adolescente, mas eu ainda tenho uma memória muito boa que dá para lembrar essas passagens maravilhosas. Quando a gente fala no segmento motociclista, você vê que tem aqueles que fazem, e que tem aquelas carretas, Hugo, vai os estalhos, né? Então, os motociclistas, os estalhos que faz aqueles pulos, né? Que fica fazendo aquele tipo acrobacia com a moto. Nós precisaríamos ter um rally, porque tem pessoas e nós temos áreas para ter um rally junto com esses motociclistas, passando pelo Raso da Catarina, entrando pelo Souto do Luz, saindo na Baixa Funda, lá em Sebastião Lunga, onde tem areal, onde tem desafio, e é o que o povo gosta.
Paulo Afonso tem um rally que não é de motocross, mas tem um rally, né, que passa aqui, faz parte do circuito nacional.
Aí nós precisamos ter um circuito Paulo Afonsino que comemora na semana do ciclismo.
Mas aí já faz parte desse cenário nacional.
Mas
né,
aí a gente vamos fazer o nosso, municipal, né? A gente tá tem certo. Que trazer para cá, porque, Fábio, deixa eu só lhe dizer.
Então você está falando de uma nova abertura, né, para uma outra atividade.
É porque o Rally Dakar, ou seja lá o Rally do Sertão, ou
isso,
o
Rally do Sertão.
Né, o Rally do Sertão. Então, esse investimento está indo para quem está promovendo. A partir do momento que nós conseguimos fazer com que esse mesmo rally possa acontecer em Paulo Afonso, vai ser hospedado em Paulo Afonso, o investimento vai ser em Paulo Afonso, os motociclistas, eles vão estar aqui na cidade de Paulo Afonso. Então, é bem diferenciado de que uma empresa possa estar fazendo um gerenciamento, e esse gerenciamento, o recurso todinho de matrícula, de inscrição, de investimento, de patrocínio, vá para Recife, vá para Salvador, vá para o Rio de Janeiro, vá para São Paulo. Então, nós temos que trazer o que é de bom, nós temos que trazer para Paulo Afonso. E a exposição, a exposição maravilhosa, né, que junto com a associação que tem aqui, né, que foi até bacana esse último evento, está lá. Os motociclistas, tudo expõe de sua moto, aonde gira uma feira de negócios, cada um vendendo luva, capacete. E assim, Fábio, a partir do momento que eu aumento a quantidade de segmentos, não tenha dúvida que isso não é gastos, isso é investimento. Na proporção que eu aumento uma grade atrativa, não tenha dúvida que vai chegar aqui o cliente para querer participar dela.
Vamos fazer o seguinte, nós temos mais um break comercial. Quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre a geração de emprego e renda e sobre a questão de saúde no nosso município. Combinado?
Combinado, Fábio. Bom. Muito boa a entrevista.
Tranquilo. Mas gente...
Você é uma pessoa que... um ser de luz, viu?
Obrigado.
Não,
viu?
Sei por que ainda está de boné, mas...
Falta de cabelos.
Falta de cabelos. Mas existe mecanismo.
Vamos fazer. Cabelo. Vamos resolver essa situação em breve. Fé em Deus, viu? Vocês que estão nos acompanhando, vamos trazer, então, a continuidade da entrevista com o prefeito Marconi Daniel. Marconi Daniel, você é uma pessoa que a gente observa que muitas pessoas confiam, né, no seu trabalho, buscam você. O que seria então viável para geração de emprego e renda em Paulo Afonso? Haja visto que eu tenho certeza que muitas pessoas devem lhe cobrar também, já que você está buscando uma vaga no executivo.
O emprego e renda hoje, nós temos que automaticamente libertar essas pessoas de achar que a prefeitura consegue empregar todo mundo. O tempo da Chess, que passou aqui em Paulo Afonso, que foi a única geradora de emprego diretamente, na época que foi num processo de construção desse complexo, nós temos que entender que a Chess também já passou. Paulo Afonso é uma cidade que não aguenta, economicamente falando, viver só do aposentado da Chess, do aposentado do INSS e do comércio local e da prefeitura. Mas a prefeitura, Fábio Salvador, você sabe que ela tem um poder e uma capacidade imensa de você trazer investidores a partir do momento que você dá uma contrapartida inicial para eles. Qual é essa contrapartida inicial? Uma coisa que muito me chama a atenção. Tem um amigo empresário que deixou de colocar aqui uma empresa de... Eu não vou nem até falar aqui que é muito próximo, porque ele diz o seguinte: como é que eu vou para Paulo Afonso colocar lá? Vou gerar 50 empregos e eu não tenho direito a uma área. Uma área de contrapartida para essa pessoa é o mínimo que o município pode fazer. Isentar ele de 3-4 anos de uma redução de ICMS, isso é crucial. A partir do momento que ele vem para Paulo Afonso, ele precisa no mínimo ter 2 anos para ele ter uma estabilidade para começar a entrar no lucro. Mas não, Paulo Afonso cede uma área incomodato. Aquela área que está sendo incomodato, automaticamente o empresário não tem interesse, porque ele não tem como ir ao banco. Ele não tem como tirar de forma alguma nenhum tipo de licença, ele não tem como entrar nos órgãos necessários, seja do Estado, federal, para que sua empresa ela fique extremamente legalizada. Então, é lamentável o que a gente vê hoje em Paulo Afonso. É, só para você ter ideia, tem 2 casas de shows que foram feitas ali naquela...
Na Avenida Maranhão.
Na Avenida Maranhão, que seria um distrito industrial, já está indo embora, por empecilho de não ter documento suficiente para a legalização dos bombeiros. Então, para você ter ideia de um pequeno exemplo, o quanto a gente vem perdendo no dia a dia. Então, tudo isso também, Fábio, eu não posso estar com mentira, eu não posso aqui estar com enganação e muito menos chegar e dizer bem assim, ó, não, Paulo Afonso vai crescer a gente trazendo fábrica. Não, Não é logo direto trazer fábrica. Nós temos que tratar com os investidores e donos de fábrica, saber qual é o potencial de cada um deles e saber qual é a necessidade que Paulo Afonso tem. A partir do momento que eu tenho uma agricultura funcionando, um agronegócio funcionando em Paulo Afonso, que você falou tanto do agronegócio, é bonita a palavra, né Paulo?
É porque o agronegócio, onde ele chega, onde ele se instala, é sinônimo de geração de emprego e renda.
E renda, perfeito, perfeito.
É geração de outros serviços que automaticamente virão.
Perfeito.
O agronegócio que você consegue, ou qualquer outro cidadão, implantar em sua cidade, em seu município, vamos dizer, por baixo, uma média de 10 a 15 mil empregos diretos. E aí você vai multiplicar. Então, é uma coisa que realmente é atrativo. Luiz Eduardo Magalhães, Juazeiro da Bahia, Curaçá, Paripiranga e outras cidades mais, né?
Isso, Fábio, já tem um nome. Agro, em seguida,
negócio. Né? Plantação então, em larga escala.
Em larga escala, como também eu posso estar dizendo para você, que qual seria hoje o primeiro passo que Paulo Afonso teria que fazer? O investimento crucial na agricultura. A partir do momento que eu tenho estrada, água e investimento para o plantio, eu vou ter o quê? Emprego. A partir do momento que eu tenho a produção escoada com muita qualidade e uma grande demanda, quem vai vir para Paulo Afonso? A fábrica de polpa de frutas. Quem vai vir para Paulo Afonso? Aquela fábrica que faz aquele microfilme junto com aquele pratinho de isopor. Quem vai vir para Paulo Afonso? Aquela fábrica que vai fazer a seleção para vender aquela fruta, aquela verdura. Automaticamente Paulo Afonso passa a ter uma feira de negócios. Paulo Afonso vai ser atraído nessa conjuntura política que eu estou pensando para a gente comercializar trator, para a gente comercializar incrementos agrícolas, para a gente comercializar e começa a atrair uma coisa ou outra. E tudo isso é geração de emprego. Mas o ponto crucial, e eu vou até dar uma dica ao senhor prefeito. Prefeito, um distrito comercial, industrial, aquele que tem ali no lado da rodoviária, você vai subindo no sentido Malhada Grande, ali, é importante, porque a logística de BR é o crucial para a empresa. Você vê Camaçari, Alagoinhas. Alagoinhas nós perdemos, na verdade, a Skin Carió na época e a atual Heineken, que pela uma boa vontade política, faltou uma boa vontade política, alegar água. Essa cidade é onde é que tem água mais pura, água mais digna, água que poderia e que faz sim a cervejaria. Mas não podemos aqui estar chorando o leite derramado, mas dizer que Paulo Afonso tem um potencial tanto para a montadora como no futuro para indústrias. A partir do momento que eu trago esse segmento direcionado, que eu posso estar atraindo as pessoas, o emprego ele vai vir de forma natural. Fábio, é inadmissível, na verdade, uma prefeitura administrar um SEASA. A parceria pública-privada, ela é crucial. Ela é crucial. Tanto ela é crucial para quem está no processo político, como também para aquele que chega no final, que é o consumidor. Por exemplo, a responsabilidade de uma PPA, que é a parceria pública-privada, a partir do momento que você pega um órgão, como, digamos, um SEASA, e você estabelece um comodato de trabalho para um empresário que mostre, agora tem que ser pessoas, que mostre capacidade, que seja do ramo, que seja do segmento e que traga resultado, como exemplo de qualquer uma outra cidade. Você vai administrar o SEASA de Paulo Afonso. Quantos empregos gera? Quantos empregos estou gerando? Um SEASA, eu entendo que é um centro de abastecimento. Então, uma coisa está levando a outra aqui em Paulo Afonso. A partir do momento que eu vou produzir, que eu vou alavancar aqui a agricultura de Paulo Afonso, o SEASA tanto vai abastecer a minha cidade, quanto vai abastecer a cidade circunvizinha. Fábio, eu fui para Juazeiro e estava olhando lá em Juazeiro aquela quantidade de carreta, de caminhão que tem levando os produtos da agricultura, do agronegócio, para tudo que é canto do nosso Brasil, e eu vejo aqui um SEASA parado. Um SEASA parado, aonde nós poderíamos estar abastecendo não só Paulo Afonso, como toda a nossa região, o nosso Brasil. Eu ainda dei um exemplo de Juazeiro, mas eu acho que eu fui longe demais. Eu fui muito longe em relação à questão de Juazeiro. Canindé do São Francisco, produção de quiabo. E agora Canindé está investindo também, não só no quiabo, mas na melancia, está investindo no milho, está investindo em todo esse segmento de agricultura, de venda, da tomate. Aqui do lado, a menos de 100 quilômetros, nós temos uma produção. E Paulo Afonso, nós não conseguimos ainda atingir essa meta. Essa meta ela é bem importante porque é uma cadeia produtiva que vem investindo e trazendo um ao outro. Da mesma forma, o turismo de Paulo Afonso. Nós vamos ter que discutir com as instituições. Nós temos que conversar com eles, que são os responsáveis, os protagonistas principais, para que a gente possa ver a melhor forma de administrar e ter resultado na geração de emprego e renda. Você diz assim, Paulo Afonso não tem indústria, não tem todo mundo pro trecho, mas Paulo Afonso tem algo que é diferente de qualquer uma outra cidade. Se você prestar atenção, se Paulo Afonso não desse resultado no comércio, ninguém vinha de Sergipe vender em Paulo Afonso. Ninguém vinha de Pernambuco vender em Paulo Afonso. Ninguém vinha de Minas Gerais abrir aqui uma loja de calçado em Paulo Afonso. E por que o Paulo Afonso não tem o direito de investir e ter o sucesso e o resultado? Às vezes, não fica tão competitivo uma grande rede vir e disputar com uma pessoa que tem duas lojas. Mas o município está fazendo com que o dono dessas duas lojas possa estar fomentando nosso comércio de que forma? Qual é a campanha que está acontecendo via município para atrair os clientes? Qual é a campanha que está atraindo via município para que a gente possa estar dizendo que o comércio local é um local que está funcionando?
Saúde. Vamos lá. O que é que você poderia falar, já que muitas pessoas também, né, falam sobre a questão da saúde, o que poderia ser feito, né, para que pudesse, assim, trazer esse cenário que o povo tanto cobra, mas não observa de que maneira a coisa funciona, né? Porque Paulo Afonso tem um hospital de portas abertas, a despesa é elevadíssima, você como legislador bem sabe disso, inclusive muitos embates eu na Câmara, ouvi você muitas das vezes falar justamente também sobre essa situação, cobra conscientemente, mas também diz o que tem que ser dito, né? Então, o que fazer?
A saúde não é gasto. A saúde ela é investimento. A partir do momento que eu vou parar aqui e pensar como resolver a saúde de Paulo Afonso, não tem muita dificuldade. Eu tive com o ministro Camilo Santana e também presidente da EBSER em Brasília, e uns dados que lá eles mostraram chamou muita atenção, Fábio Salvador. Exemplo, UTI de Paulo Afonso. Quem foi o principal responsável de não colocar a UTI em Paulo Afonso? A Chesf. Ninguém para de forma fria para dizer bem assim, ó, Paulo Afonso não tem uma UTI, Paulo Afonso não tem UTI, veio ter UTI há pouco tempo. Mas há quantos anos atrás, essa grande obra, essa grande estrutura, essa grande construção foi feita em Paulo Afonso e não tinha um leito de UTI. A esperança de muitos, quando sofriam um acidente, era Luiz de Deus. Naquela época, o diretor não era nascido, Fábio. Mas, assim, as histórias contam o pessoal. Entendeu? Então, assim, olha que loucura você fazer uma obra gigantesca dessa, mas só quem tinha direito de consultar em Recife, principalmente Recife, porque eles entendiam que seria a cidade mais próxima, eram os engenheiros encarregados. São aquelas pessoas que realmente não dependia do hospital. Então, quem precisava, que era grande quantidade, fazia do ambulatório para o Naí. E quem sobrevivia, sobreviveu. Quem não, morreu. Então, a irresponsabilidade já começa lá atrás. Mas um dado muito importante é que quanto mais eu gero, mais receita eu recebo. Um paciente que está em Paulo Afonso, que ele é transferido para Juazeiro. Esse paciente, o Ministério da Saúde, ele está mostrando o dado que o paciente está em Paulo Afonso e foi para Juazeiro. Quem vai receber? Juazeiro. Não é Paulo Afonso. Porque Paulo Afonso não tem o que Juazeiro está tendo. E isso, Fábio, eu não tenho dúvida que quando você leva um projeto, quando você chama um projeto que possa estar trazendo credibilidade, não tenha dúvida que o governo federal ele jamais vai se furtar de atender. Por exemplo, um grande exemplo que a gente pode estar tratando aqui, cateterismo. Uma hemodinâmica. Qual a dificuldade de hoje da gente discutir com o IMIP, discutir com um dos grandes centros de cardiologia do Nordeste, para que a gente possa estar fazendo uma iniciativa privada? Eu admiro muito Pernambuco, porque os deputados federais lá, eles se unem todos e determinam uma cota de emenda para investimento em saúde. E é isso que nós temos que fazer. Eu tive a gloriosa honra de conhecer um dos donos sócios do IMIP, quando minha mãe, Dona Cícera, infartou, né? Seu Sebastião, deixando minha mãe com o coração muito apaixonado, terminou infartando. Mas eu tive a oportunidade de conversar e a dignidade de um atendimento. Paulo Afonso é uma cidade hoje que tem, sim, um hospital portas abertas e jamais a prefeitura poderia ter feito a adesão de administrar aquele equipamento. Jamais. Mas o que muito chama a atenção, Fábio, é que o descontrole, a falta de planejamento é muito grande. Por exemplo, se você chega, quantos cardiologistas nós temos em Paulo Afonso? Quantas clínicas nós temos em Paulo Afonso? Nós temos que fazer um processo de credenciamento para atender, porque a partir do momento que eu credenciar o Instituto São Francisco, Dr. Marcos Paglia, Dr. Ronald, todos os cardiologistas, automaticamente, eu estou fazendo com que o empresário dê dignidade, eu vou fazer com que o empresário gere emprego, eu vou fazer com que aquela clínica atenda a especialidade que é a necessidade do paciente e vou fazer com que a própria clínica, que é credenciada, vim pagar o ICMS. Então, Fábio, é uma área de expansão que nós temos que pensar aqui, não só numa questão de dizer bem assim, eu quero fazer saúde. Saúde não é paliativo. Nós temos que tratar aqui de um hospital hoje que, nos últimos dias, junto com a força de todos os políticos aqui da nossa cidade, da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, do Governo do Estado da Bahia, do Governo Federal, do deputado Mário Negro Monte Júnior, tá, do deputado Bacelar, só não do deputado que foi contra ao povo de Paulo Afonso, que é o do PSDB, né, que é o Adolfo Viana, que ele jamais teria interesse de forma alguma que a coisa pudesse estar funcionando. Mas, entre outros protagonistas que estiveram à frente, eu defendo muito essa questão de um hospital, não unidade reguladora, mas um hospital que ele possa receber os pacientes aonde possa estar tratando de toda a patologia. Recurso, Marcondes, como é que a gente faz? Bater na porta do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, porque recurso para saúde é uma coisa que não falta. Não falta. Agora a gente precisa apresentar estrutura, nós precisamos mostrar viabilidade, porque automaticamente nós seremos contemplados. Saúde primária. O que é a saúde primária, Flávio? A saúde primária é o PSF que está ali em cada lugar da nossa cidade. Ora, eu não posso deixar de forma alguma que o médico falte do PSF. Eu não posso deixar de forma alguma o monitoramento do hipertenso, do diabético. Eu não posso deixar de forma alguma de monitorar essas pessoas. Por quê? A partir do momento que falta um médico no PSF, que falta um médico e a atenção básica, ela está de braços cruzados, a partir de 7 horas do hospital, 7 horas da noite, vai ter gente com febre, com pressão alta, com diabetes, vai estar com isso alto e vai parar onde? Na urgência e emergência. Então, por falta mais de uma atenção, inclusive a atenção básica, que fica uma crítica, porque por onde eu passo, Fábio, eu milito muito nessa questão da saúde. Eu quero dizer para você assim que precisa ter um olhar. E a saúde hoje, se você prestar bem atenção, nós temos ali, junto ao deputado Bacelar, conseguimos trazer a UNACOM, que é um tratamento de câncer, né, que tem que ser feito aqui em Paulo Afonso. Imagina você já ter um diagnóstico, nesse diagnóstico, Fábio, você ainda tem que andar 8 horas, indo e vindo para Salvador. Já é traumático demais quando você recebe esse nome. E ainda você lutar para um tratamento e ainda viver de forma escrava de um cansaço. Mas nós temos em Paulo Afonso a UNACOM hoje que vem um tratamento, precisamos ampliar mais ainda, em parceria com o município, do governo do estado e o governo federal, ampliar. Fábio, falando de saúde, eu quero dizer para você que me dói muito no coração quando eu chego em uma comunidade como São José e não tem uma ambulância. Me dói muito.
Não tem uma ambulância?
Não tem ambulância.
E a ambulância que circula na região lá?
Hoje é uma doblô.
Isso.
Né? É uma doblô.
Então tem ambulância?
Não, tem uma doblô. Que a doblô ela serve para trazer as pessoas para a hemodiálise, que inclusive uma capacidade de 7 traz 11. Então, a doblô, se uma pessoa estiver acamada, não tem condições de você levar ela. E outra coisa, Fábio, só para você ter ideia, esse carro teria que estar para o São José. Esse carro tem que atender São José, Bogó, Sítio do Lúcio. Esse carro tem que atender até o Arrastapé. Nossa cidade hoje, composta pela área rural, nós já temos muitos povoados que na estrutura administrativa da prefeitura já tem que ter uma subprefeitura. Nós temos que ter uma subsecretaria de agricultura, de desenvolvimento rural. Um núcleo onde a gente pode estar fazendo atendimento único para essas pessoas. Então, se você der uma olhada também, a gente vai dar uma reparada muito bem e a gente vai estar perguntando aqui. A ambulância da Várzea atende Várzea, Lagoa do Rancho, Serrote, Mancambira, Nambebé, até o Campos Novos. E se uma pessoa da Várzea precisar e o outro do Campos Novos precisar, quem é o primeiro a ser atendido? Então, assim, eu acredito que Paulo Afonso cresceu e a administração regrediu. E a saúde, ela é fundo de recurso que ela não deixa de vir. Agora, nós precisamos sempre estar alimentando o sistema, nós sempre temos que estar ali mostrando dados, nós temos que estar mostrando propostas, inclusive, Fábio Salvador, eu tenho um amigo que esse amigo, ele... Eu tenho um amigo que ele é dono de uma clínica de hemodinâmica. E ele disse que se Paulo Afonso tivesse uma estrutura adequada, o mínimo que seria UTI, ele instalaria a empresa dele aqui. Então, só para você ter ideia, o quanto tem pessoas que querem investir na nossa saúde. Mas a saúde hoje, ela não está administrada do jeito que deveria administrar. A questão da ausência de medicamento constante nos postos, na questão da área rural. Em todos os segmentos aqui, a administração está deixando muito, mas muito a desejar. Eu estou aqui recebendo alguns comunicados. Em tempo que diz bem assim, pô Marconi, eu tenho que sair do Barro Vermelho para ser atendido no Riacho. Então, só para você ter ideia, é você rodar aproximadamente 8 quilômetros para você ter um atendimento médico. Então, eu acho que a unidade básica de saúde, por mais que diga bem assim, o governo constrói, quem mantém é o município, tenha certeza que se o município manter, o governo federal também manda a verba do atendimento.
Falando nessas questões de atendimentos, o que existe, né, o PSF base, digamos assim, o São José, que é a referência, e as outras unidades seriam unidades satélites, do qual são gerenciadas por uma coordenação. Seria mais ou menos isso?
Nesse caso, Fábio Salvador, nós temos que ter um PSF já diretamente para atender o povoado de São José, com especialidade. Isso é um monitoramento. Nós temos que ter um PSF que fique centro próximo às comunidades, uma da outra. Não o Sítio do Lúcio ser atendido no São José, mas tem que ter um PSF também amplo que possa estar atendendo Barro Vermelho, que possa estar atendendo Bogó. Então, se você tem ideia de um município para outro, ele vai ficar central e fica em média mais ou menos de 5 a 6 quilômetros e fica tudo nas proximidades. Se você for olhar o povoado Várzea, no meio daquele povoado, entre Nambebé, Mancambira e Alagadiço, já cabe um PSF.
Mas o legislador sabe que essa questão do PSF depende do pessoal do Ministério da Saúde, né, para determinar, através do número de pessoas, que possa, eles é quem determina onde vai ser construída determinada unidade de saúde. Não é o município que determina.
O Fábio, na verdade é o seguinte, o Paulo Afonso hoje ultrapassa todos os números necessários.
Não, aí você está falando Paulo Afonso, aí você fala no geral.
Então
né?
Vamos embora lá. Isso. Vamos lá. O povoado de São José já passa dos números suficientes para ter uma boa unidade básica de saúde. A Várzea também passa e muito da quantidade de números que o governo federal exige para que se tenha um bom centro de atendimento de saúde. Se você for olhar, Fábio, prestar bem atenção, Quantos moradores já tem no Arrasta-Pé?
Aumentou significativamente o número de moradores.
Não é verdade? Se você prestar bem atenção, quantos moradores tem no povoado Tigre?
É, no Arrasta-Pé lá, o pessoal tem atendimento clínico, odontológico, tem portas abertas todos os dias, como o senhor é sabedor, né, Marconi Daniel. É, odontológico, né, atendimento diversos, digamos assim, né? É a referência, como você mesmo disse, aí é o povoado São José, que é a coordenadora e que gerencia, digamos, estas áreas que são atendidas através da unidade que eles chamam de base, que é o povoado São José. É dessa forma que a coisa funciona.
Pronto, né? Então, o Arrasta-Pé já tem uma população que naturalmente já contempla um PSF que realmente possa ter todos os atendimentos. O Tigre também já existe uma população que merece um PSF que possa ter um atendimento igual o do Arrasta-Pé e São José. Se você for parar e olhar Santo Antônio, Barrinha e São Domingos, não, Santo Antônio, Barrinha e Batatinha, ali, nós temos uma população suficiente de ter outro PSF.
Não, mas é isso que
eu acabei... não sufocar só.
Mas foi isso que eu acabei de lhe dizer. Digo, quem determina essa liberação e construção e recurso é o próprio Ministério da Saúde, que tem que vir, ver o número de pessoas e vai dizer, olha, aqui sim tem que ter uma unidade de saúde, como creches e assim por diante da educação.
Né? Ô, Fábio, eu vou concordar com você, mas eu quero dizer para você que o Ministério da Saúde jamais vai vir em Paulo Afonso.
Não, não vai vir, né? Mas ele tem os seus atores que são provocados para tal, né?
Jamais ele vai vir, uma vez que se o município não provocar, não mostrar uma viabilidade, e se não for bater na porta para vir, eles não vão vir. Então, eu não tenho dúvida alguma que Paulo Afonso hoje, a cada canto, a cada lugar aqui, houve uma expansão de uma população muito grande, e em meio a essa expansão eu não tenho dúvida que a Secretaria e o Ministério da Saúde do Estado da Bahia tem total interesse de liberar para que se possa ser construído. Agora, para tudo isso tem que ser provocado. O município já fez um levantamento da área rural, quantos habitantes tem em cada povoado, quantos habitantes tem, quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens, quem é quem, de onde para onde, qual é esse atendimento, qual já foi essa viabilidade, tudo isso está sendo feito. A partir do momento que a gente faz um estudo de viabilidade para ter conhecimento de cada área, aí nós temos que apresentar o projeto.
Marconi, nosso tempo expirou, foi rapidinho aqui, nós já passamos do tempo normal. Nós vamos ali para o intervalo comercial. Quando a gente volta para o encerramento da entrevista. De antemão, a gente já vai agradecendo aqui. Vamos só para o intervalo e a gente volta dentro de Santos. Mas, ó, gente, rapidamente, antes de ir para o intervalo, eu não poderia deixar de não lhe perguntar. Teve um determinado momento, você nas suas andanças, na sua campanha, digamos assim, ou pré-campanha, melhor assim colocando-me, né? Campanha, se apresentando à sociedade Paulo Afonso, você teve um determinado momento na área rural em que você foi falar com algumas pessoas nesse determinado ambiente e teve um determinado pré-candidato que ignorou a sua pessoa. Você tem algum desentendimento com algum pré-candidato ou simplesmente essa pessoa ignorou a sua presença ali e realmente foi assim de uma deselegância imensa?
O Fábio Salvador, agora completei 40 anos. Graças ao meu bom Deus, eu não tenho divergência com uma pessoa. Uma eu não tenho. Agora, várias pessoas têm a inveja e queria ser o que eu sou e queria chegar onde eu cheguei. Mas, infelizmente, eu não posso impedir o sentimento. Houve, sim, um desconforto. E é até interessante, Fábio, que a gente possa estar falando aqui o nome do protagonista. A gente não tem o que esconder. Você já quer que eu fale?
Eu sei que sabe.
Agora, pronto, eu cheguei na vaquejada do Barro Vermelho e você sabe muito bem a nossa aceitação. Não só em uma vaquejada, quanto também em uma visita que a gente faz dia a dia, em casa, conversando com as pessoas. A gente está ali sempre presente na vida delas, seja de manhã, tarde, noite, madrugada, o telefone não para, nós estamos sempre para atender. E um certo dia eu cheguei ali no Barro Vermelho, estava acontecendo uma vaquejada do meu amigo pescador, num qual um momento já encontrava-se lá a equipe do Mário Galinho, né, a equipe do pré-candidato a prefeito, Mário Galinho, desse candidato que, na eleição passada, teve apoiando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, junto com a ACM Neto e o deputado federal dele, que votou contra as pessoas que mais precisa, que foi a privatização da Chess, e tem também a favor do INSS, que pudesse ter cortado das pessoas. O que me causou estranheza é que toda a equipe dele conversou comigo, Fábio. Pegou na minha mão, cumprimentou, né? Eu cumprimentei todo mundo, aquela coisa toda, até inclusive depois eu dei parabéns às pessoas que estavam acompanhando, né? Então, e fui até ele cumprimentar, desejar boa sorte, né? Que você tem que chegar ali, ó, boa sorte aí, meu irmão, vai lá, tal, aquela coisa toda, não tô com você, nem você comigo, mas a política vai passar e as amizades têm que ficar. Simplesmente o cidadão pegou a mão e botou atrás das costas. Então, eu entendo que esse cidadão, ele não é preparado para a política e muito menos lidar com pessoas. Até porque ele deveria, no mínimo, ter respeito. Por exemplo, nós tivemos um ato na Justiça Federal onde tinha um prefeito. Cumprimentei o prefeito, conversei com o secretário, cumprimentar de uma forma institucional, como ser humano, como amigo de Paulo Afonso, isso é natural que possa estar acontecendo. Isso não é diferente, não é de outro mundo. Você chegar, doutor Luiz, completou o ano, por que não mandar minha mensagem que seja transmitida aquele ano que ele está completando? O doutor Juliano, por que não? Chegar onde passar, conversar, meu amigo Dudé, também conversar, já tirei foto com o Dudé, já postei, e ele também, entendeu? O Marcondes Francisco, o Mário Negro Monte Júnior, cumprimento, converso, dialogo com um, dialogo com outro, mas esse cidadão, eu acredito que ele já está na empáfia do já ganhou. E com essa empáfia do já ganhou, né, ele não considera as pessoas, não tem respeito com as pessoas. Eu digo para você que, inclusive, fizeram uma matéria ao contrário do que eu estou falando aqui, e a prova e o testemunho de tudo isso foi a própria rejeição da comunidade com a presença e o ato que ele fez. Então, ele achando que estaria me diminuindo, ou muito menos achando que não iria me dar ousadia, a comunidade rejeitou, comentou e disse que não era muito bacana ir pro lado de lá não, porque a aceitação não é boa. Então, eu só digo para você, Fábio, que eu entrei na política com um propósito, que foi ser instrumento e ajudar as pessoas. Entrei na política por uma porta e na minha vida não tem duas portas, só existe uma: a porta da gratidão, a porta de agradecer quando tiver de agradecer. Se não der certo o projeto aonde eu estou, é a mesma porta que eu vou lá agradecer e vou sair. Então, eu quero dizer para você que eu não fui expulso do governo. Eu não fui expulso. Foi uma opção que não condizia com minha realidade. Aí, eu ia ficar incomodado com isso. Se eu tivesse seguido a votação dos 80 milhões, eu não iria conseguir ter paz. Então, eu agradeci ao prefeito e automaticamente fui para a oposição. Só passei em torno de um ano, mas de forma respeitosa. Se o prefeito erra, quem tem que pagar é o prefeito. Não é a figura do prefeito, não é a pessoa. Nós temos a justiça justamente para fazer justiça. Então eu digo para você assim, que Paulo Afonso está vivenciando um cenário político. Ah, de quem pensava...
Você acha que essa eleição vai ser uma eleição tranquila ou vai ser congestionada, tumultuada?
Fábio, o modelo de política, na verdade, ela já está sendo tumultuada. As que estão fazendo agora, nesse exato momento, é uma política que está tentando querer confundir a cabeça das pessoas. Mas as pessoas sabem de tudo e absolutamente tudo. A fábrica do Face, do fake, que é a mentira da internet, é o que eles mais sabem fazer. É o que mais eles sabem fazer. Então, assim, é uma política que não é diferente da política do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É o mesmo modelo que ele adaptou, o Mário Galindo, para a vida dele. A gente não pode aqui se furtar disso. É a política, que me perdoe, do ACM Neto, de machucar as pessoas. É a política da elite. Não é a política que gosta do pobre, muito menos de cuidar das pessoas. Ora, não é eu que estou dizendo, não. Ele mesmo falou isso numa rádio. Não sou eu, Marcondes Daniel, que estou dizendo aqui os defeitos dele, não. É ele mesmo, dia a dia, diuturnamente, que mostra ele. Processa as pessoas. agride de forma verbal as pessoas. Então não sou eu que estou aqui apontando esses erros. Em relação, eu espero que a política seja uma política que a gente possa estar fazendo de discussão. Olho a olho e cada um mostre a disputa no seu projeto eleitoral. Mas não irei, Fábio, não irei fazer uma disputa de dinheiro. Eu não irei disputar dinheiro. Eu irei disputar o trabalho que eu fiz, o meu caráter, a minha dignidade, a minha honestidade e, acima de tudo, o respeito pelas pessoas. Podem fazer fake, podem dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, mas a justiça está aqui justamente para fazer prevalecer a verdade.
Ok, Marcon Daniel, eu vou fazer o seguinte, eu agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, desejar um bom final de semana para você, desejar boa sorte para ti, tá certo? E assim por diante, que Deus abençoe a você, sua família e a todos que te rodeiam. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter participado conosco aqui da Rádio Bahia Nordeste, nessa entrevista dentro do programa Ronda 93 com Fábio Salvador.
Ô Fábio, que bom, você já até finalizou, eu esperei que ia ter um break comercial para voltar, né?
É porque
que
a gente já atrasou.
Já atrasou, né? O break. Tiramos direto, mas eu quero aqui, ó, parabenizar e agradecer a meu amigo Cleício no Barro Vermelho, que está dizendo assim, olha, nós temos que investir nos produtores de leite, estão esquecidos, nós estamos precisando de investir para a gente produzir. Obrigado, Cleilson, você é um amigo, irmão. Joelma, ali do Campos Novos, está dizendo bem assim, Marcone, o Campos Novos não é atendido não, com ambulância, ainda não, pagar R$100 caso queira ir para um hospital. Quero agradecer também aqui a Marli do Sítio do Lúcio, é o pessoal que está acompanhando na Casa de Pedra, que está mandando um oi aqui na Vaza, todo mundo está escutando a Vaza, domingo nós estamos aí caminhando porta a porta. Gente, ó, quero agradecer aqui ao Riacho, o povoado Riacho, o pessoal que está aqui também, Cassinha, a turma toda lá na Barriga, e aqui também no centro, na Baixada, estão dizendo aqui, Marcone, que bacana que você está aí com o Fábio Salvador, bairro Tancredo Neves, onde eu estive no Josefino de Carvalho, olha, esses dias, Josefino Teixeira, de BTN3, está dizendo assim, pronto, Marcone, é isso mesmo que nós precisamos fazer no dia a dia. Minha amiga Nath, que está aqui, pré-candidata a vereadora, nós temos um time bem bacana, Fábio Salvador. Um time esse que são consolidados por pessoas que têm vontade de vencer uma política, que têm vontade de trabalhar em prol do povo. Então, eu quero dizer para você que gratidão, mas gratidão a essas pessoas que me recebem diuturnamente na sua casa. Gratidão a toda a população de Paulo Afonso por ter feito esse chamamento à minha pessoa em dizer bem assim, eu acredito que você pode trazer a dignidade para o povo de Paulo Afonso. Está aqui a família de Abel lá do povoado Serrote, parabéns pela entrevista, mas parabéns a você que está escutando, muito obrigado. Aqui, ó, fui falar de um, Fábio Salvador, Dona Aldenora, lá do povoado Serrote também, Marcone, só escuta a Rádio Bahia Nordeste, é isso aí mesmo, e vamos que vamos. Então, isso aqui é o que me traz, alagadíssimo, meu amigo Cássio está acabando de dizer assim, se você não falar no meu nome, não venha mais aqui em casa. Então, Fábio, me permita aí, mas meu amigo Acácio, Cotinha, que está todo mundo falando aqui com a gente. Então, é uma rádio bem ouvida, é uma rádio muito bem acessada, uma rádio que realmente leva à consolidação. E quero dizer, Fábio, aqui, para mim não estender mais os parabéns, que muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você, que continue sendo essa pessoa, que eu sei que você é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que tem Deus no seu coração.
Amém.
É uma pessoa casada com uma pessoa maravilhosa, que é Dulce, tem uma família belíssima, e que Deus continue abençoando. Ao meu pai, seu Sebastião, dona Cícera, a Marcela, toda a nossa equipe, que hoje não está sendo fácil a gente fazer política com um ato de perseguição. Uma perseguição, Fábio, que ultimamente nós estamos passando, ou que melhor, passamos justamente naquela forma de tentar lhe destruir. Como é que eu vou destruir? Eu vou lá, aquela pessoa que está trabalhando com o Marcone Daniel, eu vou lá e oferto um dinheiro para tirar dele uma vez que eu vou tentar desestabilizar para ele não mobilizar e mostrar ao governo do estado que ele não tem ninguém do lado dele. Mas, ó, a esse grupo político, eu quero dizer a cada um dos senhores que a todos que retiraram e que saíram de mim, a minha consciência está extremamente tranquila que para todos eu fiz tudo. Para todos eu fiz tudo. E eu vou botar minha cabeça num travesseiro e vou dormir com a minha sã consciência. Está aqui o professor Hugo, meu amigo e irmão, trabalhava na prefeitura. teve o sentimento de estar trabalhando comigo. Eu mandei ele conversar primeiro com a chefe de gabinete, mandei conversar com todos os atores políticos da prefeitura, agradecer e sair pela porta para a gente trabalhar. Então, esse modelo político que a gente precisa ter. E não um político rasteiro que tem, um político que só vive fazendo fake, um político que está aí na área rural para dizer bem assim, vou furar um poço. Um político, Fábio Salvador, que não vou admitir que o bolsonarista ele chegue na área rural, não vou admitir e dizer que a área rural é vendida. Não vou admitir. O povo da área rural sabe quem é os pré-candidatos a prefeito de Paulo Afonso. Eu reafirmo meu compromisso, Fábio Salvador, em dizer que sou pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. No presidente que eu votei com muita convicção e continuo votando, admirando como sempre o presidente Lula. O governador Jerônimo, que diuturnamente sempre tive presente na campanha dele, ganhando ou perdendo, eu afirmei meu compromisso. Com o deputado Bacelar, também Fábio Salvador, o senador Jacques Wagner. Uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa por ele me conceder a amizade dele e eu ter uma participação de diálogo e ser escutado. Mas, ó, eu quero falar para você um questionamento que aconteceu de uma nomeação do Leobson. O Leobson foi nomeado e depois tornou-se sem efeito. Houve alguns comentários, alguns memes que era ilusão, que era mentira, que era aquela coisa toda. E, Fábio, eu não parei ainda para reparar qual foi o motivo. Você arde convite que quando você indica um cargo e que acontece algum imprevisto, não é fácil, não é de imediato que você conversa com um chefe de gabinete, não é de imediato que você conversa com um secretário para saber o que foi. Mas eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo, que a coisa vai continuar fluindo. E eles que estão incomodados, eu quero dizer que aceite que é melhor, porque a nossa candidatura é uma candidatura sólida. Não é uma candidatura de mentira, não é uma candidatura para estar denegrindo ninguém. Agora também eu espero que você que está do outro lado, mostre quem é seu time, mostre quem é você e mostre seu dia a dia. Fábio, que Deus abençoe, muito obrigado e que essa política realmente seja uma política em paz, que o povo de Paulo Afonso saiba o que é o melhor para Paulo Afonso. Um forte abraço.